Como você começou na carreira? Bom, meu nome é Diego Raso, eu sou produtor musical e faço publicidade e outros projetos musicais. E publicidade é o que sempre me trouxe o retorno financeiro para eu me manter e para eu ter o que eu tenho hoje. Então, eu tenho experiência quase 20 anos de trabalho em publicidade. Como produtor, já fiz mais de 3 mil trabalhos. E foi assim que eu comecei na carreira. Então, eu comecei fazendo locuções guia. Na verdade, eu comecei dirigindo os atores, né? E tentando entender o briefing dos criativos. Grava locução, refaz, grava de novo, troca o acting, troca de ator, troca de atriz. Então, isso você vai pegando a manha de interpretação, né? Pegando a manha do que a publicidade exige. Né? A publicidade exige um certo tipo de acting, muitas vezes, de como você colocar a sua voz, como você impostar a sua voz ou não, o que os criativos querem. E de tanto dirigir locuções, eu comecei a fazer umas locuções guia, né? Que são aquelas que você usa para marcar o tempo. Né? Muitas vezes a produtora de filme tem que começar a produção e eles precisam de uma guia para ter noção de quanto tempo leva cada cena. E eu comecei a fazer isso e fui pegando a manha, né? E com o tempo essas locuções guias foram sendo aprovadas. E aí eu fui melhorando e quanto mais tempo passou, mais locuções foram pro ar. E eu tenho, né, hoje, como eu te disse, já foram mais de 20 anos, marcas globais, já fiz Netflix, Audi, YouTube, LG, Citroën, Renault, Ford, Burger King, Honda, Ambev, né, um monte de coisa de Ambev, Mentos, Rider, enfim, tem muito job no ar e aí nunca mais parou. Qual a habilidade mais importante para um locutor? Eu acho que um locutor, um bom locutor, né? Ele não pode ter medo de testar interpretações. Ele tem que ter um lance bem cara de pau, assim, sabe? Porque por isso que muitos atores se dão bem fazendo locução, porque eles se jogam, eles arriscam. E eu acho que é aí que você passa a entender do que você é capaz. E porque muitas vezes você não entende, né? Como locutor, você está acostumado a fazer aquela voz, ler o texto de certa maneira. E um bom produtor, ele vai extrair, né, o que você não consegue de você. Um bom produtor, ele vai te dirigir e te levar para um caminho que muitas vezes você não sabe que você conseguiria fazer. Já tive que dirigir locutores que eu falava o que o cara tinha que fazer e ele não fazia. E eu sabia que ele era capaz. O que aconteceu? Eu fiz a locução e eu passei a ser aprovado. Eu fiz uma locução guia e eles gostaram. Porque você tem que meio que se soltar de algumas amarras que a gente tem, assim. Tem que ser bem cara de pau, tem que testar. Eu acho que isso pode trazer... pode trazer bons frutos, né, se você for para o lado de dublagem, né, de personagem. Eu acho que isso pode ser bem rentável, né? E também para você não ficar preso a algum tipo só de interpretação, né? As pessoas saberem que você é versátil, que você consegue fazer uma locução mais ágil, de repente uma locução mais grave. Isso mesmo você não tendo aquele timbre super grave, né? Eu posso fazer uma locução mais grave assim, ou eu posso fazer uma locução mais jovem. Né? Eu acho que tudo isso, testando, você começa a entender do que você é capaz. Então, eu acho que a maior habilidade, né, a habilidade mais importante é não ter medo de testar. Quais são os maiores desafios que essa profissão apresenta no cotidiano? Eu acho que o maior desafio hoje em dia para um locutor é se manter em evidência. Né? Eu sou... Como eu te disse, eu tenho esse lado, né, de produção, né? Então eu recebo também portfólios de muitos locutores e muito, eu recebo, todo dia eu recebo pelo menos um. Eu acho que o diferencial que cada um desses bons locutores tem que ter é ter um portfólio que chama a atenção, né? Muitas vezes eu recebo, dou um play ali para ouvir. E, sabe, é aquele trabalho careta, institucional. Eu acho que tem que ter isso, mas também tenta colocar o trabalho mais legal que você fez, um trabalho diferente, né? Às vezes a pessoa está começando na locução, então ela faz uma voz meio emocional, que às vezes não rola. Então eu acho que você se mantém em evidência é uma arte, entendeu? E hoje em dia a gente precisa. Então ver o que os concorrentes estão fazendo. A gente, infelizmente, a gente não tem a nossa imagem atrelada à nossa voz, né? E a voz, ele é um instrumento tão peculiar e tão único em cada um de nós, que a gente tem que começar a ligar a nossa imagem à nossa voz. Então, tentar fazer um newsletter, tentar aparecer, tentar divulgar os seus trabalhos. Eu acho que muita gente acaba ganhando trabalhos porque eles estão ali, né? São lembrados. Ah, vamos botar essa pessoa, vamos botar aquela pessoa, porque muitas vezes você fica quieto esperando, não vem, o trabalho não vem. Então, um bom locutor, ele tem que se manter em evidência, né? Sem ser chato, prospectar sem ser chato, tentar ser lembrado sem ser chato. Então, eu acho que esse é o grande segredo para um locutor em 2021 e para frente. Tem alguma história engraçada ou briefing diferenciado para contar para a gente? Eu tenho um briefing que é uma locução que eu dirigi, na verdade, mas eu aprendi muito. Então acho que vale a pena. Eu estava fazendo um spot que era uma cena, né? Na verdade, era uma mulher na cozinha cortando cebola, picando cebola. Então você tinha toda aquela ambiência de cozinha, né? O barulho da faca na tábua ali cortando. E ela dava o texto. Né? Ela lia o texto, e enquanto ela ia lendo o texto, ela ia cortando cebola, ela ia se emocionando e começava a chorar. E isso tornava o texto engraçado, né? Mas eu acho que todo mundo sabe que esse tipo de atuação, né? Você imitar um choro de cebola, é um negócio bem complexo de se fazer e soar real, né? Então a gente foi tentando um take, dois takes, três takes e puta, não tava rolando. Aí, né, em algum momento a atriz virou e falou assim: "Você tem uma cebola aí?" E eu virei e falei: "Tenho", né? A produtora que eu trabalhava tinha uma cozinha. A gente foi, pegou a cebola. Ela cortou a cebola no meio e começou a esfregar nos olhos. Esfregou, esfregou, esfregou. Aí ela falou: "Aperta a rec que tá vindo", né? E aí começou a dar o texto e começou a chorar de fato, assim. E o texto ficou incrível, né? Então eu acho que foi uma aula aí de atuação, de como chegar no briefing, né? Como a gente extrair o que a gente precisa, usando o que a gente tem, né? Nesse caso eu tinha uma cebola e é o que foi preciso para a gente chegar nessa atuação perfeita. E é um fator externo, né? Você está no estúdio, tem tudo, tem um bom microfone, tem um excelente pré. Mas o que que o texto pede? Como que eu vou conseguir o que o texto pede? Então é uma história engraçada e uma aula ao mesmo tempo. Qual a importância de agências de locução como a Locon Demand para o seu trabalho? Eu acho que a agência de locução, ela é muito importante no trabalho de um locutor. Primeiro porque ela vai chegar em lugares que o locutor não vai conseguir chegar, né? Ela vai conseguir trabalhos, ela tem contatos e hoje em dia, mesmo você tendo ali o seu portfólio em alguns lugares, né, em alguns sites especializados, eu acho que cada um tem acesso ao seu leque de clientes, né? Então, primeiro que eles vão conseguir expor a sua voz para mais clientes e conseguir trabalhos diferentes para você. Segundo que eles vão te ajudar a organizar o seu material. Tem muita gente que não é tão organizada em relação a isso, então é um lugar que você pode deixar o seu material, você pode deixar uns exemplos e de gravações de trabalhos que você fez, né? E isso fica de uma maneira bem profissional. Então eu acho que as agências de locução, como a Locon Demand, são essenciais para um locutor. Quais são os seus objetivos daqui para frente? Bom, meus objetivos é continuar estudando, né, continuar aprendendo, porque eu acho que é isso que deixa a nossa profissão ou qualquer profissão mais interessante, né? A partir do momento que você chegou num patamar e você se contenta com aquilo, eu acho que passa a ficar um pouco repetitivo e chato. Então, como toda profissão, a gente tem que se manter vivo, pesquisando, né, tentando fazer coisas que a gente não conseguia fazer. E a voz é um instrumento maravilhoso para a gente conseguir isso, porque ela é tão flexível e ao mesmo tempo única, né? Ela tem uma identidade única. Eu tenho uma identidade na voz, você tem outra, meu vizinho tem outra, e se você pensar que tem gente no planeta inteiro e cada um é diferente do outro, isso é incrível, né? Muitas vezes uma guitarra vai soar como uma guitarra, né, na mão de várias pessoas, mas a nossa voz não é assim. Então é viver explorando as possibilidades que a gente tem. Qual o conselho que você daria para quem está começando no ramo? Meu conselho seria gravar o máximo que você conseguir, né? Você ter acesso a um equipamento decente, né, de microfone, uma sala legal para você gravar. Nem sempre o melhor microfone ele é o mais indicado para você. Vamos supor, você tem uma sala que ela é um pouco viva, então se você botar um microfone, né, com que capta bastante, um microfone caro, né, você vai botar um Neumann, ele vai captar todo esse som da sala que você não quer. Então, às vezes, um dinâmico seria melhor. Você ter um equipamento adequado, você conseguir pegar uns comerciais da internet, né? De repente você pega um comercial da internet, você digita o texto, você tenta recriar. Eu acho que isso é essencial. E o mais importante é, depois que você fizer esse tipo de coisa, você ter um feedback de alguém que seja do ramo, né? Que seja seja amigo, que consiga te falar realmente o que está acontecendo, né? Não só, tá ótimo, né, a pessoa fala, não, tá incrível, e nunca mais te chama. Tem que ser alguém que você possa confiar, que vai te guiar. Né? Essa pessoa pode ser um produtor que fale, putz, tenta melhorar a qualidade da sua gravação, que isso hoje é essencial, um locutor ter, né, ter um trabalho que ele consiga gravar sozinho e com qualidade, e também de acting, né? Olha, putz, esse acting aqui não sei, tenta fazer mais assim. Eu acho que essas opiniões são essenciais para você ir chegando num nível mais profissional. Então, meu conselho para quem está começando é grave bastante e peça muita opinião dos outros, né? De pessoas que você confie e sabem que vão falar a verdade para você.